Trilha de Letras.
Louro ou loiro? Recorde ou recorde? Roraima ou Roraima? Yoga ou yoga? Nossa, é dúvida que não acaba mais. E quem conversa com a gente sobre o assunto é o jornalista, crítico literário e escritor Sérgio Rodrigues. O livro Viva a Língua Brasileira é seu 8º trabalho. E participa comigo a jornalista e especialista em literatura, Kátia Navarro. Querido Sérgio, bem-vindo ao nosso programa. Viva a Língua Brasileira é claramente uma referência ao vivo povo brasileiro do João Ubaldo, né? Nós vamos falar aqui em brasileiro ou em português? Como é que é?
Vamos falar em português brasileiro, né, Rafael? Você tem razão, o título é uma homenagem ao grande clássico do João Ubaldo Ribeiro, Viva o Povo Brasileiro, que é um livro que eu adoro. Mas isso não quer dizer, a ideia desse título não é dizer que nós falamos uma língua independente do português. O brasileiro se tornou uma língua que se diferencia do português. Não, a gente fala português, mas a gente fala português do nosso jeito, né? Português à moda brasileira. E eu acho que é isso que é importante destacar. O livro é um livro voltado para o modo como o português é falado no Brasil, que é um modo que muitas vezes ainda não é bem aceito e bem compreendido pelo próprio sistema de ensino brasileiro, pelas próprias gramáticas brasileiras.
A gente que ainda estão muito presas ao português de Portugal.
Ao português de Portugal, uma tradição lusitana, né?
E a gente pode destacar, né, no livro do Sérgio, que esse livro aqui, ele é de um escritor, quer dizer, não é de um professor. E que isso é que eu acho que faz a grande diferença no livro. Você, quando está lendo e você fala dessas diferenças, a gente vê que, inclusive, ele tem os capítulos muito bem, o projeto gráfico é fantástico, também a ilustração. Como é que você chegou nessa pesquisa e como é que você escolheu cada uma dessas coisas?
Olha, isso aí foi escolhido pelo público, na verdade, Kátia. É engraçado, quer dizer, eu tenho uma coluna, estive em vários lugares da imprensa já, e da internet, e da imprensa tradicional também. Durante muitos anos, 15 anos, eu tive colunas de língua portuguesa, e em vários momentos foram consultórios linguísticos. As pessoas mandavam as suas dúvidas. E essas dúvidas eram respondidas, né? Eu tirava essas dúvidas das pessoas. E isso acabou me dando um material muito grande, assim, sobre o que está na cabeça das pessoas.
De dúvida,
em
por
relação,
exemplo.
O que deixa as pessoas inseguras em relação à língua? O que eu acho que é importante, o livro insiste muito nisso, é deixar claro que as variações regionais são naturais, são desejáveis até, em nome da diversidade, né? O Brasil é um país gigante, seria um delírio totalitário você querer que todo mundo falasse igualzinho.
Você tem um capítulo intitulado Cuidado com as Patrulhas, né? Esse capítulo aqui. Quem são as patrulhas? O que está acontecendo com a nossa língua?
Tem muito patrulheiro, né? Inventa-se erro com uma frequência inacreditável. A internet é muito propícia a esse tipo de coisa. O caso que aconteceu, por exemplo, com o risco de vida, a expressão risco de vida, é um caso interessantíssimo. O risco de vida é uma locução tradicionalíssima, os nossos bisavós usavam, né? Não tem nada de errado com ela. Pressupõe-se, e todo mundo entende que o risco de vida é um risco para a vida, é um risco, né, de perder a vida. E em algum momento, no final do século passado, começou a circular uma tese de que risco de vida é uma expressão sem sentido, é um contrassenso, é um despautério.
Deve ser risco de morte.
Risco de morte. E isso, assim, algumas emissoras de TV, alguns órgãos de imprensa e tal, compraram essa tese, que é uma tese burrinha. Uma tese baseada numa análise linguística muito pobre. Compraram, e no momento em que elas compraram isso começou a se espalhar. Então hoje muita gente jura que risco de vida é uma expressão errada. Quer dizer, inventou-se um erro, né? Isso é típico.
E ele foi facilmente difundido, né?
Foi difundido, isso é um procedimento típico de patrulha, né? Quer dizer, você está querendo controlar como o outro fala, ainda que à custa de inventar um erro onde não havia erro nenhum.
Existem hoje palavras, por exemplo, Sérgio, que não podem mais ser usadas, que você, como escritor, pensa antes de escrever?
Olha, eu acho que a questão do politicamente correto é bastante complexa. O pensamento politicamente correto, ele traz para a gente vários questionamentos interessantes, importantes, né? Eu, por exemplo, não uso mais a palavra judiar, Né?
Faz sentido.
Eu jamais vou querer vou querer liderar uma campanha para os dicionários abolirem a palavra judiar, porque ela faz parte da nossa cultura, ela tem que estar no dicionário. Mas eu não uso, eu prefiro não usar, porque eu vejo nela uma carga de antissemitismo muito forte e não me sinto confortável de usar. Agora, a palavra mulato, por exemplo, eu já acho que é uma história completamente diferente. Eu faço questão de usar a palavra mulato, continuar usando a palavra mulato, porque, embora ela tenha, sim, uma origem, você pode dizer, negativa, pejorativa e tal, que ela é ligada à palavra mula, ela passou por tantos séculos de história e foi tão revalorizada e foi tão valorizada na cultura brasileira que eu acho que seria uma
perda. Enquanto mistura,
Enquanto mistura, o Brasil é um país mulato, o que nós temos de melhor é a nossa mulatice, quer dizer, a nossa cultura é uma cultura mestiça. Eu acho que brigar contra essa palavra é brigar contra a história do Brasil de uma maneira que não me interessa. Né? Eu acho que a gente vai estar perdendo.
Ou seja, a origem da palavra não é tudo para definir se a gente usa ainda ou não a palavra.
Exatamente.
Né?
A origem
ela se redefine.
Não é tudo.
Né? Ela
exatamente.
Se...
Nenhuma palavra refém da etimologia. Né?
Exatamente.
E as pessoas não entendem muito isso.
Trilha de letras.
Vilão para alguns, desafiador para outros. Fato é que o idioma é necessário para todo mundo. Nós conversamos com outros amantes da língua portuguesa. Quem conversou com a gente foi a escritora Kátia Gerlá e o escritor e professor Sérgio Nogueira.
Bom, eu escrevo em português, apesar de poder escrever em inglês. Algumas coisas eu até escrevo em inglês, mas eu escrevo em português porque eu tenho uma verdadeira paixão pela língua portuguesa. E as possibilidades que a língua portuguesa me oferece são maiores do que qualquer outra língua, porque é a minha língua mãe. E eu acredito que escrever em português como expatriado também uma resistência, um processo de resistência. E quanto maior o medo, maior o amor. De modo que esse medo de perder o país, perder a conexão com a origem, talvez também haja contribuído muito para o meu amor pela língua portuguesa aumentar.
Eu me formei na Federal do Rio Grande do Sul, com 22 aninhos, vim para o Rio de Janeiro em busca de mestrado. Tá? E para sobreviver, vim sozinho, eu precisava dar aulas. E aí a única porta que se abriu para um recém-formado foram os cursinhos. Eu descobri que praticamente só tinha gramática. Porque literatura e redação todo mundo tinha levado. Porque dar aula de literatura é uma alegria. Puxa, eu fui professor de literatura. Chorei declamando em sala de aula. Puxa, coisa maravilhosa, emoção pura. Mas eu descobri que para ganhar dinheiro, eu precisava ganhar dinheiro para sobreviver, acho que todos nós precisamos até hoje, a gramática me dava um mercado maior. Porque sempre sobrava aula de gramática. E aí eu aprendi algo que eu usei a vida inteira. Ninguém consegue gostar do que não entende. Então, eu parto do princípio. Para você tornar até uma aula de gramática agradável, você tem que criar método de tornar a sua aula agradável e clara, para que o aluno entenda. Porque se o aluno entender a sua aula, ele passa a gostar não só de você, como ele passa a gostar também da língua portuguesa. Né? Apesar da crase. Não, sobre a crase, eu não tive essa oportunidade de falar isso para o Ferreira Goulart. Uma vez eu encontrei com ele num evento, logo depois da reforma ortográfica, ele me pergunta: professor, acabaram com o trema e não acabaram com a crase? Essa é uma pergunta clássica, porque trema você aprende em 5 segundos e crase você passa a vida inteira e acaba sempre com dúvida, né? Daí o cara disse: mas não dava para acabar com a crase? A crase não serve para nada. Eu disse: pode ser. Eu vou te dar um exemplo doloroso. Não sei se vai poder ser dito aqui no programa. Mas comer a francesa com crase e comer a francesa sem crase é uma bela diferença, que eu não vou explicar.
De volta ao bate-papo aqui com jornalista, crítico literário e escritor Sérgio Rodrigues. Mas é curioso, porque a gramática tem essa ideia de que é uma coisa chata e... Mas, ao mesmo tempo, se você entende a origem da palavra, pode se tornar algo interessante, algo divertido. Você conhecer as palavras, conhecer a maneira de se escrever corretamente as palavras. Acho que o seu livro busca também um pouco isso, desmistificar a ideia de que é chato trabalhar com...
Sim, a ideia do livro é justamente ser muito divertido, né? Tornar isso um assunto muito divertido. Porque, na verdade, para mim é muito divertido, sabe, Rafael? Não é nada que eu tive que me esforçar muito para atingir. Quer dizer, eu acho a língua fascinante, é um assunto que sempre me fascinou. Eu não sou professor, né? Eu sou um escritor, eu trabalho com a língua todos os dias, há muitos anos, a minha vida inteira. Mas é uma relação um pouco diferente da de um professor. Eu acho assim, o cara que lê esse livro, ele vai aprender muita coisa, mas ele não vai ter jamais a sensação de estar tendo uma aula.
E é um livro que pode ser lido, pode ser lido ao sabor do leitor, né? Um pouco. Pode. Ou seja, não é para você pegar e ler de cabo a rabo, né? Necessariamente.
Você pode ler do começo ao fim, mas não necessariamente. Eu acho que é um livro que se presta muito até pelo projeto gráfico, que tá lindo, né? Uhum. E tudo, como a Kátia destacou. O projeto gráfico é da Debs Bianchi, é bom dizer isso, dá crédito.
E as ilustrações também, é bom a gente falar que estão belíssimas as ilustrações.
Muito boas também.
Isso.
É um livro que está muito, muito, muito bonito, ele é organizado em tópicos, em pequenos, né, textos. Então, assim, dá para o cara ler aquilo folheando a esmo, né, abrindo...
Chegou a hora do quadro Dando a Letra. Aqui é o espaço para você que é um empreendedor da literatura. Se você tem um projeto bacana para divulgar, entre em contato com a nossa produção através da nossa página no Facebook, facebook.com/trilhadeletras. Vamos lá? Dando a Letra.
A performance de uma pessoa escrita é uma ação artística de escuta e de escrita que acontece nas ruas da cidade de São Paulo desde o ano de 2013. Acompanhada de uma máquina de escrever, eu saí por diversos espaços urbanos para encontrar alguém, escutar, conversar e escrever essa nossa possível conversa. Quando a gente marca um encontro com outro, normalmente a gente sabe com quem a gente vai encontrar, a gente sabe sobre o que a gente vai conversar e quem a gente vai ser nessa conversa. Nessa ação, eu não sei quem eu vou encontrar, eu não sei sobre o que eu vou conversar e eu também não sei quem seremos nesse encontro. Essa ação também foi objeto de estudo do meu mestrado em artes, onde justamente eu observava que narrativas eram possíveis de construir no encontro entre duas pessoas que não se conhecem num espaço urbano. O próximo passo para o projeto é transformar esse calhamaço de narrativas, esse material reunido, em um livro, o livro Performance de uma Pessoa Escrita.
Trilha de Letras.
E o assunto do programa de hoje é a língua portuguesa. Depois de 500 anos em terras tupiniquins, há muita diferença na maneira como falamos e escrevemos. Como lidar com a diferença entre a língua falada e a língua escrita? O professor e escritor Sérgio Nogueira esclarece essa dúvida.
Uma das coisas que eu acho interessante é o seguinte: no estudo da sociolinguística, uma das coisas que nós aprendemos é que todas as variantes linguísticas são válidas. E por que não um padrão culto também? Por que eu não gosto da palavra? Porque parece algo inatingível para nós, seres mortais. Ora, o que é língua culta, na minha opinião? Eu prefiro chamar de língua geral, língua padrão, aquela língua que a maioria conhece. Então, qual é o problema do regionalismo? Qual é o problema da gíria? É que ela é restrita a um determinado grupo. E quem diz isso é o Bechara, nem sou eu. Tá? Que você tem que adequar a sua roupa à situação. Entende? A roupa que você vai a um casamento, uma missa, é diferente do que você vai à praia. Você ir à praia de terno e gravata não é pecado, mas é ridículo. Da mesma forma que de chinelo e bermuda você não entra no fórum se você for advogado. Então, nesse ponto, os normativistas que são radicais... Sou contra o radicalismo, seja de direita, seja de esquerda. Qualquer um, e por sinal, como é difícil ser moderado nesse país. Até quando o assunto é a língua portuguesa.
De volta ao bate-papo com o jornalista, crítico literário e escritor Sérgio Rodrigues.
Eu acho que tem um mal-entendido aí, grande, do pessoal que ouviu o galo da sociolinguística cantar e não entendeu direito. Quer dizer, uma coisa é você descrever e você respeitar as variações regionais, as variações todas. Outra coisa é você se voltar, partir disso, para você se voltar contra a norma culta, como se a norma culta fosse alguma imposição fascista, né, sobre as pessoas, que estaria matando a diversidade, matando a autenticidade da língua. Acho que não. Quer dizer, a norma culta é uma... Todas as línguas têm uma norma culta, é um fenômeno social, né? É bom que isso exista. E de modo algum você deve usá-la para humilhar ninguém. Claro. É só isso.
Mas de algum modo a linguagem seleciona, né? Ou então revela,
tudo,
digamos, né?
Tudo seleciona e tudo revela. Quer dizer, a sua roupa, né, o modo de andar. As pessoas vão ser julgadas pelo que elas falam e pelo que elas não falam também. Isso é uma questão social, quer dizer. O que eu acho interessante é o seguinte: uma coisa é o bom senso, até o conhecimento histórico que é necessário ter sobre a língua para você não se tornar uma pessoa intolerante, né? Uma pessoa com a visão estreita.
Intolerante nos dois extremos, né?
Nos dois extremos. Agora, uma outra coisa é você querer que a língua solucione todos os problemas...
Do mundo.
Do mundo. São problemas sociais e que a língua é um reflexo deles. Assim, ela não vai ser a solução. A revolução não vai começar pela língua. Tenho certeza disso.
A língua pode ser a consequência, talvez.
O que você acha, então, por exemplo, hoje de muitas mulheres, por exemplo, reclamarem? As palavras são sempre com O, né? Os amigos, aí envolve mulheres também. O que você acha disso? Você tem um capítulo, Guerra dos Sexos.
Não, isso, assim, não só na norma culta, né? Isso é um traço do português, que o gênero masculino, ele quebra o galho como universal, né? Então, se você tem um conjunto que inclua homens e mulheres, por exemplo, você fala... você pode usar um masculino genérico, né? Os médicos, está incluindo as médicas também.
Claro.
Os escritores, está incluindo as escritoras. Isso é um traço machista da língua? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Não vejo benefício em você se revoltar contra isso. Essa é a minha opinião. Acho que é uma luta pesada demais.
As mulheres que estão assistindo vão dizer que é porque você é homem.
Certamente.
Mas é curioso, porque, na verdade...
Eu não vejo custo-benefício.
A luta pelo direito das mulheres deve começar pela luta por uns salários iguais, por não sofrer assédio, não sofrer violência.
Eu,
né?
Acho, enfim, que tem questões concretas que são mais importantes.
Ainda não resolvidas, infelizmente.
Muito longe de resolvidas, né?
Discursos machistas. Né?
Uma igualdade real na vida me parece muito mais importante do que essa questão, que é uma questão que acaba sendo até folclórica. E eu temo que isso acabe voltando, virando um tiro pela culatra, porque é facilmente ridicularizável. Uhum. Né? A coisa do...
E aí torna a causa ridicularizável.
Exatamente. Né? Você acaba de ridicularizando uma causa que é uma causa justíssima.
Gente está querendo trocar pelo X, né?
Pelo X, pois é. O X é um problema, quer dizer, não tem nada contra, você pode trocar pelo X, é um direito seu. Eu acho que ele é um problema, primeiro porque ele acaba virando uma coisa folclórica que você facilmente transforma em algo ridículo, uhum, né? Portanto, acaba jogando contra a sua causa. E segundo, que é o seguinte, a língua, toda língua é oral antes de ser escrita. O X é impronunciável, né? Amigos com X não dá para falar. Então, assim, isso não vai ser gramaticalizado nunca, eu acho, a minha opinião. Isso é uma notação, é uma brincadeira, uma forma de pichar até a língua para chamar a atenção para um problema que eu acho legítimo. Agora,
então, como demanda social, vale.
Pretender que isso aí vá, de fato, ser absorvido pela língua e vá mudar o modo como as pessoas se expressam, eu acho que aí é ingenuidade, é não conhecer como as línguas funcionam.
Se para todos os falantes a língua é fundamental, para o escritor ela é a matéria-prima do seu trabalho. Vamos ver o que pensam sobre isso quem entende do assunto, a escritora Kátia Gerlá e o professor e escritor Sérgio Nogueira.
Eu acho que a literatura ela contribui para uma viagem do leitor, e de preferência uma viagem completa, uma viagem de um vocabulário que desafia o leitor. Eu não acredito numa literatura... É cômoda para o leitor. Eu acho que o leitor ele tem que estar em movimento enquanto ele lê. O número de palavras disponíveis na língua oral é muito inferior ao que está disponível no dicionário. E as palavras ficam lá abandonadas no dicionário, e eu acho que convém ao escritor dar vida a elas.
Bom, eu não faço ficção, mas quando eu escrevo um jornal, revista, né, e faço meus programas, eu procuro sempre conhecer o meu público, para quem eu estou escrevendo. Tá? Houve época em que eu escrevia no Extra, que é um jornal popular, e ao mesmo tempo escrevia no G1, que tem um outro tipo de leitor, muito mais crítico. Eu não podia fazer a mesma coluna. Eu descobri que no Extra eu tinha que pensar em concurso. Por quê? Duas vezes me aconteceu isso na vida, em lançamento de livros meus, olha que bacana isso. Me apareceram duas pessoas, em livros diferentes até, que não foram lá para comprar o livro e pedir autógrafo. Eles apresentaram assim um arquivo com as minhas colunas recortadas, e foram lá só pedir meu autógrafo. Isso é de emocionar. Lógico que eu autografei com orgulho danado e conto isso. Só que a partir daí, você toma uma lição. Eu tenho ali um leitor diferenciado. Eu me lembro quando expliquei por que, que a mussarela no dicionário é com C cedilha e não dois S devido à sua origem, mas no final eu disse, olha, pesquisando em qualquer lugar, você sabe que mussarela com dois S é muito mais usada que com C cedilha. Está mais do que na hora que os dicionários registrem as duas formas. E terminei assim, e digo mais, eu prefiro com dois S. Aí um leitor mandou dizer assim, quem é o senhor para ter opinião? Porque ele não queria saber minha opinião, ele queria saber como é que é no concurso. Então é difícil você escrever para um público que você não conhece. Aí o autor ele vai ter que conhecer esse público, a quem ele quer atingir e com qual linguagem.
Para fazer boa literatura, às vezes, a norma culta é prescindível, né? Ou seja, você tem Cora Coralina, por exemplo, que é, o Cartola, as letras do Cartola. É muito curioso como a norma culta ela é muito útil e necessária para a gente falar e se expressar e até escrever textos, digamos, formais, mas na literatura, o aspecto literário, às vezes...
Claro. Não, às vezes a literatura se dá contra, né? Se dá no contraste, no embate com a norma culta. Porque o papel da literatura é diferente do papel de uma matéria de jornal, de uma crônica e tal, como é mais o estilo desse livro. Ela te permite uma liberdade maior, e, na verdade, ela te exige um domínio, né, que você impõe a sua vontade autoral sobre a língua. É totalmente diferente.
E como você enxerga esse acordo autográfico que teve? E é engraçado que eu vi vários escritores falando, eu não vou adotar, vou continuar escrevendo, né? Enfim, sei. Do jeito que eu escrevo, não quero saber de nada.
Essa é uma reação bem comum, mas a longo prazo ela não cola, né? O Fernando Pessoa passou por um acordo autográfico, uma reforma ortográfica, que ele ficou tão revoltado que escreveu livros sobre isso e tal, e disse que nunca ia mudar o modo de escrever. Tudo bem, mas ele morreu e os livros dele foram revistos.
E o acordo ficou.
Os livros dele foram revistos para a nova forma. Isso eu sou favorável ao acordo. Eu sou favorável ao acordo. Eu acho que ele tem um monte de problemas. Não é o acordo, não é o acordo perfeito, mas eu acho que ainda assim é melhor que Brasil, Portugal e África escrevam da mesma forma as palavras. Do que não. Eu acho que o benefício de uma unidade, a longo prazo, não é nada que a gente vai sentir imediatamente, mas a longo prazo tem o potencial de aproximar comunidades de falantes que estão se distanciando cada vez mais.
E é bom que as pessoas leiam mais, né, Sérgio? Porque quem lê também escreve melhor, se expressa melhor, não é isso?
Sem dúvida. Seu
livro mostra isso claramente. É um livro fácil de ler, gente. É bom de ler. Ele traz coisas interessantíssimas, como expressões que a gente fala no dia a dia. Chorar pitanga, cheio de 9 horas. Ele explica isso.
Qual a origem de chorar pitanga?
Chorar pitanga é uma origem interessante. Quer dizer, o que acontece com essas expressões idiomáticas é que ninguém tem muita certeza, né? Porque elas são tão antigas e não houve ninguém documentando na época o nascimento. Gente, nasceu uma nova expressão. Mas tem as teses que são mais aceitas e tal. Em alguns casos você tem histórias que são comprovadas. Chorar pitanga, a tese mais aceita é que a pitanga vem da história da expressão chorar lágrima de sangue.
Que
a
lembra...
pitanga seria uma gota de sangue gordo.
Lembra uma pitanga.
Né? Seria uma forma de você dizer figuradamente que o cara estava chorando uma lágrima de sangue bem gorda.
Ah, que interessante. Mas não se sabe de quem falou, né? Assim,
não, ou seja, não a tem... primeira pessoa
Mas
que falou.
Mas algumas expressões idiomáticas que têm um registro de quem é o criador, digamos?
É mais raro ter um criador de expressão idiomática, mas existe um caso ou outro. Existe um caso muito curioso de um filólogo brasileiro do século XIX chamado Castro Lopes, que era um sujeito que odiava estrangeirismos, ele tinha pânico das palavras que a gente importava do francês, e ele ficava inventando palavras para substituir as palavras importadas. Esse cara emplacou algumas palavras, que hoje são completamente...
Tipo?
Cardápio.
Foi ele que emplacou cardápio?
Cardápio, ele emplacou para substituir menu, que ele achava o fim, e ele inventou a palavra Cardápio era um erudito, né? Era um cara que trabalhava com a raiz latina das palavras.
E como é que ele difundia o cardápio por aí?
Ele publicava isso na imprensa, publicava listas de palavras que ele queria. E a maior parte das palavras inventadas pelo Cássio Lopes tá na poeira da história, ninguém sabe.
Mas o cardápio pegou, por exemplo.
Preconício para anúncio de... Né, de Cinesíforo, chofer, por exemplo, que chofer fosse cinesíforo.
Gente, cinesíforo até é ótimo, terminar, vou passar a usar cinesíforo agora, depois dessa.
Mas ele emplacou cardápio, ele emplacou convescote, que é uma palavra...
Convescote,
né, não é tão usada quanto cardápio, mas é uma palavra que tá viva, né? Uhum. Ele não gostava de piquenique. Então ele falou, não, vamos chamar piquenique de convescote.
Petit comitê, ele criou alguma coisa?
Não que eu saiba, não que eu saiba.
Deve ter, provavelmente. Mas que figura interessante ele, né?
Assim, Antônio de Castro Lopes, uma figuraça.
Vou pesquisar, não conhecia, bem legal.
O Machado de Assis ironizava muito esse trabalho dele, uhum. Porque tinha algo de quixotesco mesmo.
E de louco, né?
De louco, é.
Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. Sérgio, obrigado pela conversa, foi ótimo.
Obrigado, Rafael.
Obrigado pela sua presença.
Prazer foi meu.
Leiam o livro Viva a Língua Brasileira. Leiam as colunas também, sempre interessantes. Kate, muito obrigado pela sua presença.
Como sempre, ótimo. Obrigada a você, Rafael. Obrigado ao Sérgio também.
Obrigado, Kate.
E você aí de casa já sabe, esperamos vocês aqui na semana que vem. Obrigado e até lá. Trilha, o caminho da literatura, passa também aqui na Rádio MEC.
Trilha de Letras. Apresentação, Rafael Montes. Produção, Maíra de Assis. Trabalhos técnicos, Tony Godoy. Realização, Rádio MEC e TV Brasil. EBC, Empresa Brasil de Comunicação.